Voltamos então com o CBN Campinas desta quinta-feira, trazendo aqui essa novidade, né? Afinal, o vereador Jorge da Farmácia, que é do PSDB, é o presidente da Comissão Permanente das Pessoas com Deficiência ou Mobilidade Reduzida na Câmara de Campinas. Ele anunciou que a cidade será a primeira do interior paulista que vai abrigar um centro de apoio especializado em atender pessoas com deficiência em uma delegacia de polícia. Essa unidade será instalada na 2ª Delegacia Seccional de Polícia Civil, que fica, né, ali no Jardim Londres, região do Campo Grande. Nós estamos em contato neste momento com a secretária dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Governo do Estado, Célia Leão. Muito bom dia, secretária.
Bom dia, Parabela. Bom dia a todos os nossos ouvintes da CBN Campinas. Uma alegria poder estar com vocês e conversar das boas e importantes políticas públicas que o governo de São Paulo está fazendo, o governador João Dória, para todo o Estado e começando por Campinas, pela nossa cidade e nossa região. Muito obrigada pelo convite.
Secretária, muito obrigado, então, por atender aqui a CBN Campinas. E o significado de uma iniciativa como essa, secretária?
É, na verdade, a história é mais ou menos assim. Existe já uma delegacia em São Paulo que tem um centro de apoio, foi em 2015, que ela foi instalada no centro da capital e, de fato, tem um número muito importante de pessoas que procuram a questão não só de violência, mas muitas das vezes até informações. E um número bastante significativo de pessoas com deficiência auditiva, isso nos chamou muita atenção. E a ideia do governador, desde que ele tomou posse no dia 1º, junto com a nossa secretaria, é levar as políticas públicas todas para o interior do Estado de São Paulo, claro, no litoral também e na própria capital também. Mas, de qualquer forma, também pensar no interior, que é muito grande, 25 milhões de pessoas moram no interior e 644 municípios contando com o litoral. E a ideia é que também existe, lamentavelmente, violência contra pessoas com deficiência em outras cidades que não só a capital. E é absolutamente impossível alguém sair de uma cidade como Ribeirão Preto ou Araraquara, seja qual for, para ir fazer o seu BO em São Paulo. Isso não existe. Em delegacias comuns, muitas vezes, piora o problema do que facilita ou do que ajuda. Então, na verdade, a delegacia já existe em Campinas. Nós vamos colocar dentro da delegacia, a gente chama delegacia da pessoa com deficiência, mas, na verdade, a delegacia já existe. E o governador pensou, junto comigo, na Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o general Campos, que é o secretário de Segurança Pública do Estado também, de nós levarmos para as DINTERs. Então, conversando com o secretário de Segurança, as DINTERs do Estado, que são 10 no primeiro momento, estamos trabalhando para levar pelo menos uns 5 agora, quer dizer, esse final de ano, Campinas, no começo do ano que vem, no primeiro semestre, já alavancar mais 4 pelo Estado de São Paulo. E o governador quer que a gente interiorize as políticas públicas e trabalhe na secretaria, que acabou sempre ficando muito mais na capital, talvez por logística, pelo momento, bom, gestão que passou, a gente respeito o que foi feito, mas agora na nova gestão do governador e com o nosso trabalho na secretaria, vamos fazer exatamente seguir a orientação que o governo quer. E o governo quer, e nós estamos fazendo isso, levar para o interior. Nós pegamos, na verdade, o ranking de violência. Campinas, claro, pela importância, pujança, população, e não é só a cidade, a região, tem um índice bastante importante também depois da capital na questão da violência. Então, a cidade, nós fizemos contato com a delegacia, com os delegados daqui, com a delegada em São Paulo, que nos ajudou muito. E tudo isso hoje vai facilitar, né, toda a cidade, toda a região. E é um novo momento, porque nunca houve isso, né? Não tinha uma delegacia especializada. Quer dizer, o delegado ele não é o especializado. Ele trabalha junto, sem ele a gente não consegue ter nenhum bom resultado. É imprescindível a Polícia Civil, que faz um trabalho fantástico, mas nós colocamos junto, e aí a minha secretaria paga, quer dizer, nós, não paga não, né? Nós investimos, isso não é gasto. Nós fazemos um grupo de apoio, e esse grupo de apoio, que é um grupo de apoio técnico, ele vai ter psicólogo, ele tem assistente social, enfim, são pessoas que têm capacidade, condições de ajudar a pessoa com deficiência, é a sua família, porque muitas das vezes, para dela, o problema não é só a violência, que já é um problema, mas muitas das vezes é a condição, a situação que a pessoa com deficiência vive. Então, esse grupo de apoio, que são essas pessoas que eu te falei, vão até a casa da vítima vão conhecer a realidade da vítima. Não é alguma coisa que fica só dentro das paredes da delegacia de polícia, que também é importante, mas não é um trabalho muito barato, é um trabalho que custa, né? Mas é importante que a gente tenha essa visão de investimento, você está cuidando das pessoas.
Secretária.
Esse é o trabalho que pode falar, querido.
Não, secretária, até dentro disso que a senhora está falando, né? E são números não atualizados, a cidade de Campinas tem 10% da sua população com algum tipo de deficiência. E quando a gente fala de 10% de uma população que tem a estimada 1 milhão e 200, são 120 mil pessoas, né? Com algum tipo de deficiência. E a importância disso, de trazer esse tipo de situação, assistente social, psicólogo, intérprete de Libras, né? Para a delegacia, e o quanto isso seria interessante que se espalhasse, né, pelas outras unidades, né, secretária?
Com certeza, Paradela. Essa é a intenção, esse é o objetivo, e esse objetivo vai ser alcançado. Nós vamos, de fato, levar para as 10 DINs do Estado. Outro dia, como o governador sempre diz, vamos pensar grande e fazer grande. Eu até arrisquei dizer, vamos sair depois das DINs, isso mais para frente, e vamos chegar em 15 no Estado. Quer dizer, isso não é alguma coisa para agora, nem para 2020, mas vamos pensar grande. As DINs já estão prontas, e a gente entra na DINs com espaço físico organizado. Nós já estamos trabalhando Piracicaba, Santos, Sorocaba, quer dizer, conversando, né? Ribeirão Preto, os locais que vai nesse ranking de maior violência para menor violência. E, na verdade, todos procuram deficiência intelectual aos seus familiares, etc. Mas é impressionante o número de pessoas com deficiência auditiva. E uma coisa que você falou, Paradela, que é muito importante, quando tem equipamento dentro da delegacia. Então, por exemplo, para cego, nós vamos colocar um monitor de baixa visão que ajuda a pessoa que é cega, se for 100%, tem um sinal de braille no monitor, né, no teclado. Então, a pessoa consegue saber exatamente o que ela quer escrever ou ler de um relatório que está sendo feito lá, de um BO, ela consegue ter essa informação. E com pessoas com deficiência auditiva, por exemplo, nós vamos ter também um equipamento, além da pessoa que faz a tradução, que nós estamos vendo exatamente como colocar, porque a gente ainda não tem isso formatado, fechado, que é das 7 da manhã à meia-noite, até porque pode chegar alguma coisa de madrugada. Então, nós vamos ter também um equipamento que via celular, isso também é muito moderno, muito fácil, via celular, o sinal de Libras sai no celular que está lá na delegacia. A pessoa pode conversar e tem um tradutor simultâneo, que é uma pessoa do outro lado, vamos chamar assim, do outro lado da linha, né? Do outro lado do visor do celular. Então, todos esses equipamentos de primeira geração, hoje com essa tecnologia moderna, que são assistidas para atender pessoas com deficiência, nós estamos já buscando, colocando no preço, colocando no investimento que nós vamos fazer nas delegacias. Eu estou muito estimulada, muito animada com isso, porque cada passo, eu estou nessa luta, você sabe, Campinas conhece um pouco, ou bastante, há mais de 40 anos. Então, quando a gente consegue ver que já estamos num patamar de envolver as nossas polícias, para também cuidar das pessoas com deficiência, nós saímos da reabilitação, que é super importante, nós saímos da educação, que é imprescindível, né? Nós estamos avançando. E esse é o trabalho que o governo de São Paulo está fazendo.
E a senhora falou...
Exatamente, que nós vamos cumprir.
A senhora falou que é um investimento, né? A gente não pode usar isso como um gasto, mas de qualquer maneira é um recurso público. Tem já ideia do quanto isso realmente vai utilizar de recurso público? E faço também uma pergunta, porque é muito interessante ter a inauguração e receber esse tipo de ação tão importante, mas é interessante, obviamente, né, ter a capacitação desses profissionais para atender esse público e a manutenção tão importante, né, secretária? Como é que vai ser feita essa manutenção de todos esses equipamentos e essas pessoas?
Então, nós estamos fechando esse orçamento entre equipamentos e pessoas. É um custo aproximado, eu não estou com ele fechado 100%, de mais ou menos 17, 18 mil reais por mês, não é o ano, né, para manter as pessoas, para manter equipamentos. Por exemplo, se a gente tem esse equipamento que eu falei que tem a tradução simultânea, para Libras, para as pessoas que são surdas, que têm deficiência auditiva, também, óbvio, você tem como se fosse comprar um pacote mensal, entendeu? Então você também tem um custo com isso. E, mas não importa, eu acho que esse custo, ele é importante, ele tem que acontecer. Políticas públicas, no, na minha visão, não é para sobrar dinheiro no governo. Não é para faltar e não é para ninguém roubar também, né? Dinheiro público tem dono e a população. Mas eu digo, não é para ter lucro, né? Dinheiro público é para ser investido. Então, você faz creche, você faz escola, você faz asfalto, você faz o que precisa ser feito pra, nas políticas públicas de diversos temas. Educação, saúde, cultura, turismo, sei lá o que, segurança pública, meio ambiente e tantos outros. Então, na verdade, não é para ter lucro com o dinheiro público, é para investir, né? Aquilo que precisa. Então, esse é um investimento, aproximadamente nesse valor que eu te passei. E a nossa delegacia, a delegacia do governo de São Paulo, que o governador está formatando junto com as nossas secretarias, a minha e a... Minha não, né? Mas eu chamo de minha, os direitos da pessoa com deficiência com o general Campos, nós vamos instalar ainda agora em 2019, pensando que nós já estamos na metade de outubro, quer dizer, outubro praticamente daqui a pouco termina, e temos novembro e dezembro. Então, tudo indica que nós vamos fazer isso até no final de novembro. É que tem que fazer algumas adaptações dentro da delegacia, e isso tudo requer um tempo, quer dizer, tem que fazer tudo dentro da lei, não pode sair correndo e fazer da nossa maneira. Então, tudo dentro de um contrato, tudo dentro de um programa, de um convênio, tudo isso está sendo formatado. Eu fico, além de tudo, Tarabella, de forma muito rápida, muito feliz de vocês abraçarem não só esse tema da delegacia, que é muito importante, mas abraçarem essa causa, porque sem a imprensa, sem a mídia, sem rádio, essas coisas ficam, não ficam pulverizadas, quer dizer, as pessoas vão saber, porque muitas das vezes existe um programa, existe um atendimento, e as pessoas não sabem, então passam dificuldades por falta de conhecimento. E vocês têm um papel, não é de hoje, não, sempre tiveram, sempre agradecer a CBN por isso, na vida pública, né? É muito importante o que vocês fazem, eu fiquei muito feliz, agradeço a direção da CBN pelo convite para nós estarmos aqui.
E a senhora falou em abraçar esse tema. O quanto esse tema foi abraçado esse ano, e até para a gente discutir essa importância do país hoje ter uma primeira-dama, a Michelle Bolsonaro, que milita nessa área?
Eu acho muito importante tudo e todos que tenham um olhar para esse, não vou chamar de novo segmento, que é um segmento antigo, mas para esse segmento de pessoas com deficiência. Porque o número que você falou, lamentavelmente, é quase real. Se não for real, é quase real. Ou seja, se nós tivermos 10 milhões, 10% da população, não estou nem falando em 14,5% que já foi falado, eu não estou nem falando de 24,9% que já foi falado, somado mobilidade reduzida, que aí são idosos ou pessoas que passaram por alguma enfermidade, ficaram aí com uma sequela temporária, né? Ou quebrou a perna, coisa parecida. Se a gente falar em 24%, dá 50 milhões de habitantes. Eu acho até que não é viável esse número. Se a gente falar em 14,5%, vamos falar 15%, também é um número bastante importante. Eu vou parar nos seus 10%, Tarabella, porque eu acho que você tem, é claro, uma tranquilidade muito grande com esse número. Pode ser um pouquinho para baixo, um pouquinho para cima. 10% de 200 milhões de pessoas no Brasil, que já somos 210 milhões, nós estamos falando de mais de 20 milhões de pessoas com deficiência. 20 milhões de pessoas com deficiência, a Argentina tem 37, né? É metade da Argentina, um pouco mais. Se você falar em 20 milhões, ou 20 milhões e pouco, 21, 22 milhões, nós estamos falando de 6 uruguais ou mais. É um país que tem presidentes, governadores, prefeitos, etc., no formato deles lá. E tantos outros países da América Latina, né? Não estou falando só desses que estão do nosso lado. Então é importante que o Brasil tenha a nossa... Michelle, que é esposa do presidente, primeira-dama, já está voltada a esse tema. Hoje, o Fundo Social de Solidariedade em São Paulo, não é mais Fundo Social de Solidariedade, é Fundo Social de São Paulo, já tem um viés direto com pessoas com deficiência que não tinha. Até porque me parece natural, né? Tanto a Secretaria de Desenvolvimento Social quanto o próprio fundo, porque por lá passam as carências, passam a vulnerabilidade em todos os sentidos. E pessoa com deficiência é um segmento da sociedade muitas vezes vulneráveis. Isso não diminui a pessoa, mas traz a preocupação de atender melhor, atender bem e atender mais. Porque quando você fala de atendimento a pessoas comuns, que também precisam, o governo, acho que a sociedade fica atenta a isso. Mas quando você fala de atendimento por exemplo, a idosos, né, que não tem mais condição de se cuidar por si próprio. Ou você fala de atendimento a pessoas com deficiência que também têm as suas limitações, sejam elas físicas, intelectuais, múltiplas, auditivas, visuais, você tem que ter um atendimento diferenciado. Rui Barbosa já dizia, acho que numa frase não é dele, mas eu peguei como dele, que tratar igualmente os desiguais é tratá-los desigualmente. Então precisa ter delegacia para pessoas comuns, vamos chamar de normais, e precisa ter delegacia para ter um centro de apoio, uma equipe multidisciplinar para atender também na violência, que aparece em outras coisas, a pessoa com deficiência. Então, hoje na Secretaria nós estamos remodelando tudo, desde Libras, imagina, isso eu conto para vocês rapidinho, nós abrimos semana passada, um retrasada, para o curso de Libras na nossa Secretaria, com os nossos programas. Essa semana estamos começando lá no Imigrante 6 turmas novas de Libras. Eu tive que fechar a inscrição, nós chegamos em 1.050 inscritos em 48 horas, pessoas ou com deficiência auditiva ou pessoas normais que se interessam em aprender Libras, seja para geração de emprego e renda, para ser professor, para trabalhar numa entidade, para cuidar dentro de casa, não sei. Mas olha só, quando você dá o estímulo, quando você dá o start de que tem alguma política para atender pessoas com deficiência, a sociedade se mexe. Isso me estimula muito. Eu fiquei mais estimulada, como eu já disse agora há pouco, de vocês nos chamarem para falar desse tema, porque é um tema que todos nós temos obrigação. Eu falo da Michelle, eu falo do vereador Jorge da Farmácia, que participa na Câmara de forma direta já há vários anos, há vários mandatos com esse tema, né, presidindo a comissão que garante e briga pelos direitos da pessoa com deficiência. As entidades de Campinas, várias delas, né, você pega a FAI, você pega a CES, você pega tantas entidades que tem na cidade, e que você vai a PASCAMP, tantas outras, Casa da Criança Paralítica, a gente teria que enumerar todas, né? Vamos falar da SEAC, que aí entram todas, que trabalham esse tema. Então, a sociedade começa hoje a ter, minha opinião, se sentir incomodada, a nossa sociedade, nós como sociedade, quando nós não fazemos um trabalho nessa vertente. Quando você chega num lugar e não tem uma vaga para pessoa com deficiência, ou quando você chega num local e tem o símbolo da pessoa com deficiência e está parado um carro que não tem pessoa com deficiência dentro. Eu acho que a pessoa está se sentindo um pouco como um cigarro, sabe? Se fumar num local assim que você incomoda os outros, se passa vergonha. Eu acho que hoje não atender a demanda das pessoas com deficiência, que não está atendendo, na minha avaliação, eu sou suspeita, né? Mas de qualquer forma, eu acho que as pessoas passam vergonha, ficam intimidadas de não ter esse olhar.
Secretária.
Então, é o nosso trabalho.
Verdade. Secretária, queria agradecer a participação da senhora aqui no CBN Campinas e a gentileza de atender a CBN.
Paradela, eu que agradeço. Um abraço a todos os nossos ouvintes. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns pelo programa. E eu sou uma contumaz ouvinte da CBN. Pela Bandeirantes Anguera, eu vou ouvindo até onde chega. Depois eu passo para a CBN São Paulo. Eu tenho rádio no meu banheiro. Você acredita, a CBN é 24 horas comigo. Eu não sei quem mais escuta mais do que eu. Pode ser que tenha alguém que escute igual, mas mais do que eu não escuta, não. Obrigada pelo convite. Me chame quantas vezes vocês precisarem ou quiserem. Eu estarei sempre à disposição. Forte abraço a você e a todos.
Muito obrigado, secretária dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Célia Leão, participando aqui do CBN Campinas, falando sobre esse centro de apoio. A previsão, né, que ele comece a funcionar no mês de novembro.